de combinação. Nós votaremos com os colegas vereadores que estão aqui presentes, se eles acatam o que eu vou determinar. Não acatando, a gente vota o que vocês acharem melhor. O que vocês acham para que a gente possa ter agilidade, todas as perguntas possam ser respondidas oficialmente por e-mail, ao invés de entrarmos em algum debate, que vão ser apresentados apenas números. E, então, através de ofício, por e-mail, fica melhor, mais ágil, mais eficiente. Os vereadores que estão aqui presentes concordam que seja dessa forma? Então, beleza. Porque se aparecer mais algum, pode querer fazer alguma pergunta e nós combinamos isso antes. E não vai ser aberto a palavra. Por quê? Porque nós combinamos, né? Tá tudo certo? Todos concordam? Então tá. Por e-mail fica melhor, mais eficiente. E a gente pode até entrar com outras perguntas, né? Vai ser apresentado aqui pelos colegas a excelentíssima senhora secretária de saúde, com todo o seu direito, está de férias, mas tem aqui todos os representantes da Secretaria Municipal de Saúde, com toda a competência técnica, para exercer essa função da prestação de contas. Tá? Agora nós vamos estabelecer qual que vai ser o rito. Quem primeiro vai prestar a conta vai ser quem?
Eu.
O Carlos vai falar sobre Carlos.
Parte financeira.
Parte financeira. E depois do Carlos? A Daniela vai falar. A parte assistencial, depois, só os dois. Então, está combinado aqui, então, que os dois vão apresentar e os dados serão, por e-mail, respondido, porque até então vão estar todos aqui, a secretária já vai ter voltado, se tiver alguma dúvida muito grande, respondemos todos, né? Está acordado dessa forma? Agora eu gostaria de fazer o que eu pedi no início da reunião. Filma o plenário. Filma o plenário. E ponha na TV Câmara. Essa audiência pública está marcada há tempos, tá? De prestação de contas do município que tem 230 mil habitantes. Cadê o povo? Cadê o povo? Quando é numa próxima reunião, a gente fica triste porque 230 mil habitantes precisávamos de ter o plenário cheio, porque nós vamos falar de dados tão importante para uma população inteira do município de Divinópolis. Dois, não pode. Né? Nós tínhamos que ter o plenário, deveria ser a maior, onde a audiência teria que estar lotada. Então, eu gostaria que isso acontecesse, tá? Porque os vereadores estão aqui porque tinham um compromisso antecipado, avisaram, mas a população do município de 230 mil pessoas, sem representatividade do próprio povo, e eu sei muito bem que nós fazemos muito bem, mas o povo tinha que estar aí, tá? Então agora nós vamos dar andamento e que se publique, tanto o vídeo quanto as fotos. Quem sabe no próximo, né, a gente tenha a participação popular, né? O Carlos, esteja à vontade.
Boa noite a todos. Vamos, então, começar a apresentação do relatório. Esse relatório é o terceiro relatório detalhado do quadrimestre anterior de 2025 e é parte integrante do relatório anual de gestão. Essa apresentação, essa audiência pública, é em atendimento ao artigo 36 da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012. Vamos passar, então, as informações orçamentárias. Esse primeiro quadro são as receitas que o município recebe e que a gestão municipal tem que aplicar pelo menos 15% dessas receitas em ações e serviços públicos de saúde. Então, temos aí de receita de impostos arrecadados em 2025, R$ 257.419.475,89. Receita de transferências, que são transferências da União e do Estado, e que tem essa vinculação também constitucional na saúde, R$ 373.836.969,33. Então, desse repasse, a soma tanto de impostos como os repasses dá um total de R$ 631.256.445,22. Desse montante, o município teria que aplicar pelo menos 15%. O próximo quadro já é uma receita que chega diretamente no Fundo Municipal de Saúde da União e do Estado. Temos aí receita da União, 270 milhões arrecadado, 270.169.141,53, proveniente do Estado, 56.105.183,22. Essas outras receitas são os royalties do petróleo, a parte dessa receita que é vinculada à saúde, que vem para esse objetivo, R$ 908.502,95, totalizando R$ 327.182.827,70. Agora nós temos a parte da receita, a parte da despesa, onde foi aplicado em ações e serviços públicos de saúde, que é para calcular aquele percentual mínimo de 15%. Então, essa despesa aqui é só aquela parte da despesa da saúde que é vinculada àquelas receitas que o município recebe. Então, nós temos aí na atenção básica, assistência ambulatorial hospitalar, suporte profilático terapêutico, vigilância sanitária, epidemiológica e outras subfunções. Um total de despesa empenhada vinculada a ações e serviços públicos de saúde para calcular quanto que o município aplicou, né, de recurso próprio, R$ 182.260.572,40. Esse valor, ele representa 28,9%. O município deveria aplicar no mínimo 15%. Ele aplicou 28,9%. E as outras fontes, 71,10%. E aqui a gente pegou a despesa, essa parte que já é a despesa total da saúde. Uma despesa total de R$ 497.141,52. Onde nós distribuímos aí por grupos, né? Recursos humanos, contribuições, outras despesas, serviços médico-hospitalar, auxílio-transporte, rateio, pela participação em consórcio público. Então, esse quadro foi só para mostrar como seria o total da despesa da saúde. E agora chega a parte da auditoria. Agora a Daniela vai começar a apresentar.
Boa noite a todos.
Vamos dar a palavra para a Daniela, que vai apresentar os próximos dados.
Em relação às auditorias, foram definidos, né, como duas auditorias, três visitas técnicas e quatro reuniões referentes a processos novos. Durante o quadrimestre teve um parecer técnico concluído e temos ainda dois processos, um processo em andamento, né, como a visita técnica e 12 reuniões realizadas. Das auditorias, né, que nós temos aí em andamento até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde, ela foi motivada pelo Ministério Público para uma auditoria na atenção primária, porém as questões vinculadas, elas não inseriam também questões relacionadas à saúde bucal, né? Então, foi feito um relatório à parte da assistência da odontologia primária e secundária. Esse relatório já foi concluído, né, e aí a maior parte das inconformidades, elas foram regularizadas. E houve motivação também por parte da Secretaria Municipal de Saúde, através da Diretoria de Atenção Secundária, para uma auditoria na Policlínica, para avaliação dos processos de trabalho, protocolos e fluxos, que ainda está em andamento. E também uma motivada pela gestora municipal no serviço de saúde mental, que também ainda está em andamento. Então, fazendo um comparativo aí entre o cumulativo de 2024 e 2025, nós tivemos em 2025 quatro auditorias em andamento, monitoramento 1, visitas técnicas 48, né, houve um quantitativo aí bem superior em relação a 2024, 3 pareceres técnicos, 41 reuniões técnicas e 16 atividades de capacitação. Em relação ao absenteísmo do quadrimestre, nós temos a relação aqui, o relatório da atividade do call center. Então, quando nós fazemos um comparativo entre 2024 e 2025, nós percebemos um dado bastante positivo, que é um aumento no percentual de pacientes confirmados pelo call center, né? Que ele passou de 72% para quase 80%. Em relação aos cancelados, nós tivemos um aumento do número de pacientes que cancelaram as consultas. Isso também a gente visualiza como um dado positivo, porque não foi um contato feito sem a resposta do paciente tendo aquela consulta perdida. Nem se ele deu um retorno em relação ao cancelamento, é possível inserir um outro paciente que estava aguardando na fila. Contato sem resposta, nós tivemos uma redução de 18% para 11%. Isso mostra aí um trabalho bem efetivo da rede, né? Principalmente da atenção primária em relação à atualização dos dados cadastrais dessas pessoas. Telefone não existente também houve uma queda de 1,4% para 1,22%. E agenda cancelada, nós tivemos uma redução de 1,52 para 1,38. Essas agendas canceladas, muitas vezes, elas diz respeito aí a atestados médicos, algum equipamento que não esteja em funcionamento, nem por parte dos prestadores. E tivemos um incremento bem importante aí no número de contatos realizados, né, no total do ano de 2025, atingindo aí mais de 40 mil contatos. No absenteísmo da atenção primária, nós tivemos um incremento importante no agendamento, né, das unidades de saúde. Isso mostra aí, uma ampliação do acesso, né, para os usuários por parte da atenção primária. E o absenteísmo ele manteve-se constante aí na faixa de 24%. Né? Aí a gente traz uma fala bem importante aí que a falta da pessoa faz falta para outro paciente. Né? Então, a importância de que os usuários eles façam esse contato com as unidades de saúde também, comunicando a desistência da vaga, né, para que outras pessoas tenham acesso aos atendimentos. Na atenção ambulatorial especializada, quando nós falamos de atenção ambulatorial especializada, nós estamos falando de serviços, né, especializados, consultas especializadas. Então, nós temos a oferta de serviços aí no CISV, no CEL, na Policlínica e no CRE. Quando a gente faz um comparativo entre 2024 e 2025, nós tivemos aí uma redução do absenteísmo no CISV, né, de 46% para 16,49%, lembrando que essas confirmações elas são realizadas pelo call center, então mostra aí também uma efetividade desse nosso serviço. No CEL, nós tivemos um aumento de 28% para 30% do absenteísmo. Esse absenteísmo, ele diz mais em relação aos procedimentos de raio-x, não é isso, Geraldo? Que são procedimentos, né, mais simples, mais baratos, que muitas vezes esses pacientes são agendados e eles não comparecem para realizar o procedimento ou às vezes fazem na própria rede privada. Já quando a gente passa para a policlínica, nós tivemos uma redução importante do absenteísmo, que era de quase 20% e caiu para 15,69%. Então, nós temos uma atuação aí importante do call center e a policlínica também tem sistematizado um processo de confirmação de consultas. Então, a gente tem conseguido resultados exitosos aí nesse sentido. E o CRER tivemos também essa redução de 23,98% para 20,30%. Então, é notório que, de forma gradativa, né, tem ocorrido um esforço aí da CEMUSA no sentido de buscar a redução desse absenteísmo para a gente garantir acesso e redução das filas. Quando a gente transforma isso no impacto financeiro, né, nós fizemos o cálculo aí, baseando na folha salarial, né, dos profissionais, considerando benefícios, despesas patronais, consumo de água, esgoto, energia elétrica, e o total de consultas realizadas pelo serviço. A gente coloca até ali embaixo que nós estamos ainda em processo de levantamento de todos os custos efetivos, né? A gente tem um valor estimado do valor da consulta, mas é claro que quando a gente conseguir levantar todos os dados de forma mais concreta, esses valores provavelmente vão subir. Então, uma consulta na policlínica, ela sai em média R$ 352,60. Na atenção primária, R$ 188,67 e no SISV R$ 97,75. No SISV ali a gente fez a média, porque dependendo da especialidade, os valores são bem maiores, né? E há outras especialidades que o valor ainda é um pouco menor também. Então a gente fez uma média do valor. E quando nós pegamos o cenário ali do quadrimestre, na atenção primária, nós tivemos um absenteísmo de 19.008 consultas. Né? Com a média do valor de R$ 188,00, nós chegamos a mais de 3,5 milhões de perda, né? Um impacto financeiro aí expressivo dentro do quadrimestre. Na policlínica, como nós tivemos um absenteísmo de 2.247, com um valor estimado de R$ 352,60, nós tivemos quase R$ 800 mil no impacto financeiro. E já no SISV, com 1.245 consultas, né, perdas em relação a esse absenteísmo, R$ 121.698. E aí, somando tudo isso, nós temos um impacto financeiro de R$ 4.500.000 dentro do quadrimestre. Aí cabe ressaltar que, em relação ao SISV, a gente considera uma perda porque a gente deixou de dar oportunidade, né, daquela vaga para outro paciente, porém esse valor não é repassado uma vez que o atendimento não foi realizado. Já em relação à atenção primária, à policlínica, como são os profissionais do próprio serviço, esses profissionais eles permanecem ali no serviço, então a gente não só perde a vaga, mas tem um impacto financeiro também associado. E é isso que a gente está relatando aqui. Ouvidoria. Os dados de ouvidoria, eles são os dados da Ouvidoria Geral do SUS, né, e também da Ouvidoria do Estado, que são repassados pela Regional. Então, a gente traz aqui um acumulado do ano de 2025. A maior parte das ouvidorias, elas trazem relação com reclamações, seguida de solicitações, denúncia, elogio e informação. Dá para a gente perceber que, em relação às solicitações, houve um aumento, né, do primeiro para o terceiro quadrimestre e tivemos aí uma redução em relação às ouvidorias que dizem respeito a reclamações. Os alvos de denúncia são principalmente relacionados a irregularidades sanitárias, seguidas de relacionado a agentes públicos e prestadores de unidade de saúde, um número bem menor. E o motivo das reclamações? A maior parte delas trazem relações com insatisfação, seja em relação à qualidade do atendimento do prestador, emissão de atestados médicos, né, que é algo que a gente sabe que é uma pauta aí, já muito discutida na rede. Seguidas de dificuldade de acesso de consultas, atendimento telefônico e atendimento na atenção básica, indisponibilidade de medicamentos, insumos, vagas para internação, demora no agendamento de consultas, cirurgias e procedimentos, extravio de documentos, imprudências e outros não especificados. Quando a gente pensa aí no motivo dessas solicitações, a maior parte delas, elas trazem relação com as consultas especializadas, com medicamentos e insumos, exames e cirurgias e transferências, né, que a gente entende aí questão de disponibilidade de vagas hospitalares. No que diz respeito aos serviços prestados, a gente tem ali a cobertura potencial da atenção primária, que em 2024 ela era de 100,24 e em 2025 a gente vê uma redução para 98. Essa redução ela não traz relação com restrição dos serviços, né? Redução de serviços. Como baseado nos dados do SEMPS, a gente teve um aumento populacional e ela é estimada a partir desse aumento populacional, a gente tem um entendimento dessa redução associada aumento populacional, não a redução do serviço. Equipes de atenção primária, que são as equipes de 20 horas, são 5. E a equipe de saúde da família, que são as equipes de 40 horas, 65. E o número de unidades básicas, que são as estruturas físicas no serviço, nós ampliamos uma no ano de 2025, que eram 43, então foi para 44 prédios da atenção primária. A oferta de atenção, a oferta de consultas, né? Consulta do médico especialista dentro da atenção primária, ginecologista e obstetrícia, nós tivemos uma pequena redução aí no quadrimestre, de 12,9%. Consultas do médico pediatra também, uma redução. As consultas médicas do clínico geral, nós tivemos um aumento expressivo, o que representa aí uma média de 1.324 consultas médicas por dia ofertadas na atenção primária, e nós fizemos o cálculo considerando 240 dias úteis no ano. E o que, que a gente associa a essa redução das consultas especializadas? Né? A aposentadoria de profissionais, o ambulatório de doenças endêmicas absorvendo uma parte dessa demanda da atenção primária, a qualificação da atenção primária, que reduzindo a necessidade de atendimentos especializados, né? Qualificação aí através também da linha materna e infantil, que reduz a necessidade de assistência ginecológica, obstétrica e pediatra na primária, dentro da atenção primária. Quando nós trazemos o consolidado de consultas ofertadas, em relação às consultas médicas, nós tivemos aí um aumento no número de consultas no terceiro quadrimestre de 9,51%. As consultas médicas de urgência e emergência na UPA, elas tiveram uma redução no terceiro quadrimestre, mas quando você consolida ao longo do ano, houve um incremento de 8,11%. As consultas especializadas, incluindo aí Policlínica, SAI e SAD, elas tiveram uma redução do número de consultas de 3,34% no quadrimestre. As consultas médicas especializadas do prestador CISV, nós tivemos um aumento de 42% no quadrimestre. E somando o consolidado de consultas, pensando aí no total da atenção primária, da atenção ambulatorial especializada, urgência e emergência, nós tivemos um aumento de 5% no quantitativo de consultas ofertadas. Consultas de profissionais de nível superior, exceto médico. Então, vamos considerar aí os profissionais da equipe multiprofissional, enfermagem. Nós tivemos uma redução de 4,73% do número de consultas. E pegando o consolidado geral dos profissionais médico e não médico, né, somando todos esses relatados aí nas linhas acima, nós tivemos, de modo geral, um aumento de 3,92% de aumento na oferta de consultas, né, garantindo aí acesso para as pessoas de Divinópolis. Então, quando a gente pega essa proporção de consultas, a gente traz uma relação bem simétrica entre o terceiro quadrimestre e o ano de 2025, né, onde nós temos aí um predomínio das consultas médicas na atenção primária, seguida das consultas de urgência e emergência e consultas médicas, né, especializadas. Esse cenário reflete, né, a resolutividade da atenção primária, e de fato é assim que tem que acontecer, né? A gente, quanto menos consultas especializadas e mais oferta de consultas na primária, está mostrando maior resolutividade do serviço de acompanhamento longitudinal dessas pessoas. Em relação à imunização das crianças menores de 1 ano de idade, nós tivemos uma melhoria nos indicadores de todas as vacinas, com exceção da febre amarela. Fazendo um comparativo aí entre 2024 e 2025, a febre amarela a gente não conseguiu atingir, assim como no ano passado, por falta do imunizante por parte do Ministério da Saúde, né? Então, não é uma realidade só do município de Divinópolis, é uma realidade nacional. E aqui nós temos a imunização dos maiores de 1 ano de idade. Quando a gente observa o comparativo também entre 2024 e 2025, vocês vão visualizar que tem uma queda, mas essa queda não é associada em relação a não atingir a cobertura vacinal. Isso tem relação com o delay do sistema de informação do Ministério. O dia que nós puxamos esse dado aí foi no dia 30/12, e aí, provavelmente, se a gente consultar essa informação novamente, esses dados já estarão maiores, mas eu até conversei com a Érica, diretora da Vigilância, hoje, e ela falou que o dado não está fechado ainda referente ao ano de 2025. Então, essa cobertura um pouco mais baixa aí do que a médica preconizada é exatamente porque não temos todos os registros ainda atualizados no sistema de informação do Ministério. Oferta de procedimentos na rede de atenção à saúde. Então, nós temos procedimentos básicos ofertados, que são ofertados prioritariamente na atenção primária, como ações coletivas, retirada de ponto, inalação, curativos, ações de educação e saúde. Nós tivemos um aumento aí em 9,6% na oferta desses procedimentos. Procedimentos de média complexidade, como endoscopia, colonoscopia, fundoscopia, curativos de grau 2. Tivemos um aumento de 4,7% em relação também ao mesmo período do ano passado. Procedimentos de alta complexidade, como quimioterapia, radioterapia, transplantes, que são específicos aí da assistência terciária, tivemos uma redução de 32,9%. E quando observamos os exames laboratoriais, nós percebemos que houve uma ampliação muito grande no acesso a esses exames para a população. Os exames parasitológicos, nós tivemos um aumento de quase 50% na oferta, de microbiologia, 14%, bioquímica, 21,6%, baciloscopia, 14,3% e hematologia, 21,7%. E comparando os anos de 2024, a gente percebe o mesmo cenário, então não foi um cenário específico do quadrimestre, ao longo do ano nós tivemos melhoras nos indicadores de oferta de exames, de todos os exames. Os exames por imagem, em relação aos exames radiológicos, nós tivemos também um incremento de 25,9% na oferta, de ultrassonografia, 23,9%, e diagnóstico de alta complexidade também, 23,9%. Então, pegando de um cenário geral, a gente atingiu 24,5% de aumento na oferta de exames por imagem. Em relação à saúde bucal, esses atendimentos de saúde bucal, eles dizem respeito à atenção primária. Então, temos aí indicador de primeira consulta programática, houve uma ampliação na oferta de 10,1% no quadrimestre, alta de tratamento 21,7% e consultas de urgência na APS, houve redução de 44,4%. Redução de consulta de urgência é um indicador muito importante para a gente também, que se ele reduz é sinal de qualidade, porque uma vez que esses usuários não buscam serviço da odontologia para urgência, quer dizer que eles estão fazendo acompanhamento preventivo, de forma adequada, tanto que a gente consegue visualizar isso através da melhoria desses dados. E a taxa da eficácia dos serviços, que diz respeito aí ao número de primeiras consultas em relação ao número de tratamentos concluídos, ela atingiu um quantitativo de 77,7%. Essa taxa de eficácia, ela diz exatamente sobre o indicador de resultado, que é você garantir o acesso e conseguir concluir o tratamento oportuno dessas pessoas. Isso reflete na redução das consultas de urgência. Quando nós partimos para a unidade de pronto atendimento, nós temos aí um consolidado de 131.104 atendimentos realizados ao longo do quadrimestre. De todos os atendimentos realizados... Eu não projetou lá, não. Não deu. Do total de atendimentos realizados, 68,7% dos pacientes foram classificados como verde, 21,4% como amarelo, 4,8% como branco, 3,9% como laranja e 0,8% como azul. cobertura populacional estimada pela equipe de saúde da família. Então, nós estamos trazendo aí uma evolução da cobertura, né? Que de 2020, em 2021 ela era de aproximadamente 48%, e em 2025 ela já atinge quase 89% de cobertura. E há uma tendência, nem saindo dos credenciamentos que a atenção primária solicitou, de atingirmos, quanto, Simone, você sabe? Mais de 90%. 92% com a liberação dos próximos credenciamentos que já foram solicitados no Ministério. A cobertura de saúde bucal também, que ela tinha um valor aproximado de 36%, hoje nós já temos um valor aí de mais de 70% de cobertura estimada também, aguardando alguns credenciamentos também por parte do Ministério. E em relação aos indicadores hospitalares, quando nós analisamos o atendimento ambulatorial, houve um incremento de 725% nas ações de promoção e prevenção da saúde. Procedimentos de finalidade diagnóstica, dentro do quadrimestre, houve uma redução de 28,67%. Procedimentos clínicos, redução de 10,85%. Cirúrgicos, 17%. Transplante de órgãos, tecidos e células, 6,67%. Órteses, próteses e materiais especiais, uma redução de 100%. Em relação às internações SUS, e aí associando aos motivos relacionados a essas internações, internações de cunho cirúrgico, tivemos uma redução de 10,31%, obstétrica, 17,94%, clínicas, 36,52% e pediátrica, 30,19%. Atendimento ambulatorial oncológico. Então, consulta de atenção especializada em oncologia teve um aumento de 9,1%. Atendimento de urgência e emergência com observação por um período de 24 horas, 46,9% de aumento. E atendimento de urgência e emergência, de urgência em atenção especializada, teve uma redução de 43,5%. Em relação aos dados da vigilância, do que diz respeito ao número de novos casos de sífilis congênita em menores de um ano, dentro do quadrimestre, nós tivemos 10 casos de sífilis congênita e quando a gente avalia o cenário anual, nós tivemos um total de 24 casos, né? Está bem acima aí da meta preconizada. O município já está planejando algumas intervenções, né, para redução desses números e acompanhamento desses casos. Na taxa de mortalidade infantil, no terceiro quadrimestre de 2025, nós tivemos 4,2 casos. Houve uma redução quando comparada a 2024. Porém, ainda chama atenção, né, que mesmo estando abaixo da meta, é um dado que o nosso desejo é chegar a zero, né? Então, os esforços estão sendo executados no sentido de buscar reduzir ainda mais esses indicadores. A taxa de incidência de AIDS, né, nós permanecemos em zero, né, o município ele foi, inclusive, premiado pelo Ministério da Saúde na redução da sífilis vertical. A taxa de mortalidade prematura, 30 a 69 anos, pelo conjunto das principais doenças crônicas não transmissíveis, né, relacionando aí doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias. Esse dado ele traz relação para cada 100 mil habitantes, na mesma faixa etária. Então, a nossa meta é 137, e o município atingiu no ano de 2025 142, né? Dentro do quadrimestre nós tivemos 33, uma taxa de 33, mas quando a gente compara com 2024, que tivemos 100, uma taxa de 100 no mesmo período, então já mostra uma evolução importante aí em relação à redução dessa taxa. Monitoramento de dengue. Nós tivemos aí o número de notificações, ele aumentou em 2025, quando comparado com 2024. tanto em relação ao número de notificações, mas houve uma redução aí do número de casos confirmados, com aumento de hospitalizações e aumento também do número de casos descartados. Vigilância ambiental. Nós tivemos um comparativo aí entre o terceiro quadrimestre de 2024 e 2025, com uma redução do total de focos eliminados de dengue. Mutirões e manejos ambientais, nós tivemos um aumento dessa atividade no município, né, que passou aí de 83 para 103 atividades executadas. O número de vistorias realizadas pelos agentes de combate a endemias foi de mais de 125 mil vistorias. Resultado do Vigiágua, ele passou de 130 para 131. Vigilância de controle de leishmaniose, tivemos 327. E de doença de chagas, 208. Em relação às fiscalizações relacionadas à vigilância sanitária, nós tivemos um aumento no total de inspeções realizadas quando comparado ao ano passado. Inspeções sanitárias com foco também na saúde do trabalhador e investigação de acidentes de trabalho graves e ou com óbito, houve um aumento. Na gestão dos estabelecimentos, cadastro de novos estabelecimentos, tivemos 425 cadastros. Exclusão de cadastro de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária, 681. Interdições realizadas, 23. Alvarás sanitários liberados, 356. Em relação aos processos e denúncias, foram instaurados 409 processos administrativos, 342 processos foram concluídos e 265 atendimentos a denúncias e reclamações. No que diz respeito aos projetos arquitetônicos, houve análise de 353 projetos, e desses nós tivemos aprovação de 131 projetos dentro do quadrimestre. É isso.
Agora, eu gostaria de novamente falar com os meus colegas aqui. Eu tenho 30 anos de formado de enfermeiro pela UFMG, 22 anos de medicina, 52 anos de idade. Saúde não foi para amadores, não, foi para nós que estamos aqui, que acreditamos no SUS. Talvez os colegas, por não ter a nossa formação médica, não devem ter percebido as minúcias da importância dos dados colocados pela Daniela e pelo Carlos. O primeiro, importante, nós estamos falando de metade do orçamento de uma cidade, 500 milhões de reais. Os colegas que estão aqui presentes, vereadores, 500 milhões de reais. Nós estamos vivendo um mundo de denuncismo barato, onde a Câmara Municipal e vocês também, nós, funcionários públicos concursados, estamos sendo vigiados igual agulha no palheiro. E nós hoje estamos aqui apresentando um dado de 500 milhões de reais. Novamente, mostra o povo. O povo, aonde estão os gritadores da internet que fiscalizam a Câmara Municipal de Vereadores e o orçamento do município que nos levam a todos os dias para os grupos de WhatsApp? Cadê eles? Porque nós não estamos falando de nada mais importante do que a vida humana. Cadê eles? Aonde estão as pessoas que nos colocam nos grupos para questionar aos colegas que estão aqui para isso e aos representantes legais do povo? Há algo mais importante a fazer, colegas do WhatsApp, do que vir a prestação de conta do seu povo? Será que tem? Ficar esperando, porque na Câmara ficam olhando tudo o que acontece aqui, ó, publicado. Isso já estava. Não é importante, sabe por quê? Saúde que dá certo, não dá voto. Só desgraça. Se esses dados que aqui atrás foram apresentados fossem só desgraça, estaríamos todos numa figurinha que nós agora mesmo vamos encerrar com excelência nos grupos do WhatsApp. Porém, os donos dos grupos do WhatsApp malignos não estão aqui para defender essa população. Cadê esse povo? Será que vão nos colocar amanhã nos grupos do WhatsApp? E falar, olha lá, gente, nós deixamos de participar do metade do orçamento de Divinópolis. 500 milhões de reais. Vamos filmar de novo? Todo bairro nessa cidade tem eleição de presidente de bairro, não tem? Presidentes de bairros. Tem alguma coisa mais importante que é defender seu posto de saúde aqui hoje? Onde são vocês? Filma. Amanhã estarão aqui, na quinta-feira, quando algo der de errado na sua unidade básica de saúde. Viu, meus colegas? Cobrando da gente, de vocês, como se nós não estivéssemos aqui prestando um dado científico importante e competente para vocês. Cadê vocês? Há algo mais importante que defender o seu bairro? Ah, nos pregar nos grupos do WhatsApp. Cadê a população que vem aqui na Câmara e nos nossos grupos que está esperando cirurgias de todos os graus? Exames de todos os graus. Cadê? Para a gente poder agora questionar a cada colega cientificamente o porquê que não está acontecendo. 500 milhões de reais. Saúde não foi feito para amadores. A presidência da Comissão de Saúde não é para ser entregue a amadores. Essas minúcias somos nós, enfermeiros, médicos, biólogos, bioquímicos, biomédicos, que conseguimos enxergar, farmacêuticos. Se você não tiver uma formação médica, meu amigo, passa despercebido que ali atrás está aumentando verticalmente a sífilis, e nós tivemos caso aqui, e há pouco tempo estávamos discutindo isso. E a sífilis aumentou quase que 10 casos, eu estou falando de sífilis congênita, para você que está em casa e não sabe o que é, o seu filho pode nascer com fenda palatina, deixar de engolir, retardamento mental ou morto. Nós estamos falando desses dados. Alguém tinha reparado? Sabe por quê? Porque tem que ter olhos de gato para mexer com saúde. É um buraco sem fundo de pessoas que precisam ter ciência para comandar. Não é para amador. Não é. Agora, esses dados de grande relevância, e nós pedimos, né, que fossem respondidos por e-mails, e foi tão claro, não concordo com alguns, mas graças a Deus é democracia, e eu acho bacana, porque eles colocaram ali na melhor forma que eles conseguiram para nos apresentar. E o direito de discordar de algum, gente, é muito comum, é muito normal. E é importante, depois eu até vou mandar um e-mail para a gente trocar alguma figurinha. E para finalizar, na última prestação de conta, nós estávamos falando aqui com um de vocês sobre os colegas recém-colocados que chegariam no município. E eu falei para vocês que com a experiência de 30 anos de enfermagem, 22 de medicina, e por aí vai, eles não ficariam. Eu apostaria com todo mundo que seria um trampolim para a residência. Não deu outra. A desassistência dos meus colegas passou na residência, entregou o chapéu, amanhã não vem mais. Aconteceu com o meu gerente da minha unidade. Ele ficou louco. Na sexta ligou, na segunda já não foi mais. E o que que foi feito com esses pacientes? Então, é importante saber que o SUS é bacana, funciona, mas eu desconheço qualquer plano de saúde do Brasil e fora dele que consiga manter 250 milhões de pessoas sem falhas. Tem algum? Eu não vou falar para, né, para não ser processado. Aqui na nossa cidade não tem nenhum com tamanha competência para assistir 250 milhões de pessoas, mas para ter um boleto para pagar de R$ 2.000, R$ 1.500, R$ 800, nós daríamos conta. Porém, aquelas pessoas que faltaram, que talvez vocês não tenham percebido, deveriam pagar do seu bolso que seja um real. Eu sou médico da ponta. Eu vejo a mesma carinha quase todo dia. Porque eles têm a sensação de ser de graça. uma sensação, mas não é de graça. É caro. Vocês viram ali o valor? É caro. E quando é que isso vai acabar? Quando aí que eu quero chegar, porque o meu pensamento está concatenado desde o meu início. Enquanto não treinarmos os nossos colegas, com os mais, hoje um dos mais velhos da unidade sou eu. Eu me ofereci, não fui convocado, vou oferecer de novo. Não adianta ser treinado só por vocês, porque vocês ficam exaustas, contam a realidade. Mas é nós que falam para ele, meu sujeito, caro doutor, para de pedir hemograma, triglicérides, colesterol, vitamina D, vitamina B12. É ou não é? Todo dia sai pelo menos R$500 dos seus bolsos para pagar o sujeito que não anota aqui, ó, e que não tem o trabalho de ir lá e falar assim, mas o senhor fez exame, tem 3 meses. Pede tudo outra vez para ficar livre do paciente e encarecer para nós o sistema. O médico que não examina, ou o médico bonzinho, encarece o SUS. Os dois. O bonzinho para ficar livre rápido e o que não examina. Porque por qual motivo eu vou pedir uma vitamina D se eu já tenho uma aqui há 3 meses? Iniciei a reposição e o cara está na reposição. Sabe por quê? Porque ele tem a sensação que é de graça. E nós não falamos para ele. O treinamento, vocês não podem ficar sozinhas. Precisa de chamar os médicos mais experientes. Devem ter eu e mais uns 5 só. De 20 anos para lá, para contar para eles essa verdade, essa realidade. Vem cá dar uma palestra, chamem. Fulano, fala, oh, por que você vai pedir hemograma, cara? O cara está com perfusão capilar, ele está vermelhinho. Aqui, abaixa a esclera dele, aqui, ó. Eu vou pedir hemograma, daí para quê? Aqui, para quê que eu vou pedir? Vocês podem me explicar? Não tem como. Clinicamente, a clínica é o quê? Soberana. A clínica vence exame. A clínica vence exame. Mas quem não sabe disso, sabe o que é que faz? Hemograma, triglicérides, colesterol, glicose. E o que vocês estão fazendo para isso acabar? Treinando, 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 treinando. Mas o médico da ponta tem que falar para eles, parem, parem de pedir exames e passem a examinar. Gente, nós estamos encarecendo esse sistema, porque os colegas que estão chegando, a formação, e não sou eu que estou falando, né? São os dados que vocês viram no jornal apresentado, que a maioria da Faculdade de Medicina foram reprovadas. Tem gente com nota insuficiente. Não fui eu, foram os dados apresentados. Como é que nós vamos fazer com esse povo? Esse povo está onde? No nosso meio. Está no nosso meio. Eu, no meu, me responsabilizo. Talvez vocês podem pesquisar, né, as senhoras. Eu até gostaria dessa notícia, né, porque é bom dar, né? Tem gente que gosta muito de inaugurar obra, de estar na frente de vídeo. Eu gostaria que vocês apresentassem o dado do posto de saúde que tem como responsável o doutor Delano. Contem isso para o meu povo. Qual é o posto mais eficiente dessa cidade? É o meu. Vocês acreditam que eu consiga atender 2 unidades de saúde, me contem como. Eu conheço a população há 20 anos. Ah, Daniela, você não está com isso? Não, eu te conheço, você não está comendo direito. Porque eu já fui na sua casa. Ah, Carlos, você não está tomando pura, não. Eu te peguei lá no bar tomando cerveja aquele dia. Agora, se o cara não tem vínculo, não tem relação, não tem eficácia no final do tratamento. E assim, eu não sei se é medo da minha turma de colocar a mão, de examinar, falta da formação. Além de um desabafo, é uma ajuda que eu estou dando a vocês. Porque cansa de treinar, cansa, faz, igual sei que fazem. Vocês há pouco tempo tiveram aí no poliesportivo um dia inteiro, né? Fazem a apostila, chamam os médicos novos, treinam, mas sem chamar. E é preciso chamar. Nós não somos mais do que 5. Não enche. Mais de 20 anos não tem. Gente, mas vem cá. Conta para nós a realidade. Não pode. Não façam isso. É preciso ajudar vocês. E essa experiência lá da ponta, por que o posto de saúde do Bom Pastor não tem problema? Segunda e terça não tem, não. Eu gostaria que vocês fossem lá, quarta, quinta e sexta. Não tem, doutor Delano? Eu não sou milagreiro. O posto fica vazio, quarta, quinta e sexta. Cris, me explica por que quarta, quinta e sexta? A unidade só funciona, funciona o dia inteiro. Mas só segunda e terça que tem resolutividade maior. Me expliquem por que eu não sou santo. Nem tem vocação, viu? Nenhuma. Estou mais para o outro lado. Não tem vocação de santo. Mas você sabe o quê? Eu conheço cada pessoa. Só se mudou novo o bairro. Mas se mudou, sabe como é que eu faço? Eu pego o meu carro, escondido, que eu nunca usei o carro, para gastar a gasolina do município. E vou lá na casa do sujeito para pegar ele. Me dá seus remédios. Vai lá no poço, eu quero renovar a receita. Não vai renovar se você não me contar o que você bebe. Porque ele tem uma lista para encarecer a farmacinha. Tem alguém da farmácia aí? Não. Mas passem isso para eles, por favor. Ele tem uma lista de remédios que ele vai pegar ou na nossa farmácia ou na popular. Mas não está tomando. Ele não sabe o nome. O que, que você está tomando? Me conta o que, que o senhor toma. Eu tomo losartan, captopril, lasix. Tem 10. Ué, então por que, que eu vou renovar 10? Ele vai pegar, vai deixar encostado, vai jogar fora. Ele não está tomando. Não é real. Não é real. E se a gente não responsabilizar o paciente pelo tratamento dele, nós não vamos vencer. Ô, gente, eu estou falando alguma coisa aqui. Eu acho que eu e esse mundo somos enfermeiros, né? Tem mais? Ah, você também é. Estou falando alguma coisa que não é verdade? O paciente tenta nos enganar a todo momento, mas quem tem experiência não tem jeito. Tem vários exemplos, vários casos para contarem para vocês. Até casos de surtos que chegam na minha unidade. Tem que mandar para o Sersã. Tem não, conheço ela. Ela está querendo atestado. Põe dentro da minha sala. Fala o que você quer. Que eu te conheço, tem 20 anos. Ai, doutor, eu faltei 5 dias e meu patrão vai me mandar embora. Então, por que, que você está fazendo isso? Enlouquece, sabe aonde, o Sersã? Porque chega lá, ela finge um surto para levar o atestado. A UPA tem que parabenizar. Porque a maior reclamação que eu tenho na unidade de saúde que eu estou, e agora também estou no Dom Cristiano, porque a colega não está dando conta, então fui lá. Vocês acreditam que, como não está dando mais atestado na UPA, graças a Deus, aonde que está indo? Unidade de saúde. Chega na unidade de saúde, o senhor acredita que eu fui na UPA, o doutor de lá me deu um dia? Lá não é hospital, nem posto de saúde, você está indo no lugar errado. Lá é emergência. Você tem que vir aqui. Ó, gente, isso tudo é saúde, viu? Que nós estamos falando aqui. Apresentar esses dados sem esse depoimento. Observe que benesse que tem esse município, ele tem um médico, um enfermeiro, um vereador, um presidente da Comissão de Saúde. Que mais que o município quer? Bem eleito, bem representado, de quarta vez. Que mais que esse município quer? É aproveitar, porque eu estou indo embora, passando para o outro lado. Eu, Simone, Daniel, eu tenho 52, eu acho que nós dois é que somos da mesma geração, você é mais jovem, mas nós estamos indo embora. E que estamos oferecendo? Nós temos muito trem para oferecer para essa população, mas ela precisa de estar aqui. Ela precisa de ser responsabilizada. E para finalizar, é que eu estou finalizando, mas isso aqui é importante, tá? Para quem está nos ouvindo, principalmente o início, né? Para o que eu falei. E aí não tem nem possibilidade mais de ser horário, né? Mudança. Porque já são 19h27, se alguém falar que nós começamos um pouco mais cedo, já era para ter chegado, não é? Então, não veio mesmo de verdade. Não veio nem o presidente do bairro e nem os do WhatsApp para nos pressionar. Né? Então, curativo, para finalizar. Porque tem muita coisa, viu? Mas toda audiência nós vamos complementar, ajudar vocês. Curativo, a enfermeira fica louca, desorientada. E na minha unidade tem duas muito tops no curativo. Eu vou lá crescer por causa da minha especialidade. Eu vou pedir ajuda, mas não precisam não, porque elas são tops. Chega lá, sabe o que, é que o paciente faz? Curativo. Aqui, o que ele faz? Ó. A enfermeira top faz o curativo. Não! A senhora vai olhar. A senhora vai aprender. Essa perna é da senhora. Essa perna é da senhora. A senhora vai aprender. Sabe o que nós fazemos? Ou limpamos o cantinho da boca assim, ó. Não responsabilizamos o sujeito. Ele vai embora amanhã, está onde de novo? No nosso serviço. E ele podia estar fazendo em casa. Mas nós estamos com a mania de carregar água na bandeja para os nossos pacientes. E não podemos. A responsabilidade é metade nossa e metade deles. Só nós não vamos vencer. Não vamos vencer. Então, é isso, né? Nós não tivemos nenhuma pergunta conforme o combinado, porque vamos fazê-las por e-mail. E os colegas que estão aqui, como não vão ter perguntas, eu gostaria que, se tiver alguma complementação, tem alguma? Está tranquilo? Está todo mundo contemplado? Algum dado? Presidente, algum dado? Vereador Vitor, algum dado? Você queira? Vocês têm mais alguma coisa a apresentarem? Acrescentou alguma coisa a minha fala para poder falar que vocês vieram, fizeram o máximo, nós vamos fazer de novo quando vocês vierem o bimestre, nós vamos fazer o trimestre, o quadrimestre, e nós temos que pôr esse povo aqui, ó, para poder parar de responsabilizar os 17 para 230 mil pessoas quando querem. Quando é de interesse do WhatsApp, estamos pregados na cruz, né? Então, muito obrigado, tá? Corretíssimo, os dados bacanas. Como eu disse, como é uma democracia, foi muito pouca coisinha ali, que até quero conversar depois, mas é coisa muito basal, muito básica, por experiência própria. Então, está terminado, né, a prestação de conta do terceiro quadrimestre do ano de 2025. Um bom trabalho para nós em 2026, e nós não vamos desistir. Porque quem acredita, e eu participei da criação do SUS, lá em Belo Horizonte, né, que tinha uma professora chamada Roseni Rosângela de Sena, até faleceu de câncer, mas eu fui aluno dela enquanto enfermeira e ajudei nas reuniões que a gente fazíamos para criar a cartilha do SUS. Então ele está aqui, ó, na minha cabeça. E eu acredito nisso, porque dá certo, né? Muito obrigado, boa noite, está encerrado.